Balanço de Notícias. Política.
Hoje com o professor André Regis, cientista político. Como vai, professor? Tudo bem? Prazer ouvi-lo. Bom ano novo, hein?
Prazer, Ciro. Grande prazer estar de volta ao seu programa. Feliz ano novo, um próspero ano novo para você, sua família e todos os ouvintes.
Então tá certo. Jovem evita discutir política nas redes para não ser cancelado. Segundo pesquisa do IPEC, 6 em cada 10 jovens preferem não se envolver com tema nas redes sociais. Diante da polarização e receosos de sofrerem cancelamento virtual, os jovens brasileiros estão evitando fazer comentários sobre política nas redes sociais. Professor André Regis, está cada vez mais difícil se posicionar nesse país? Não podemos mais ter opinião e, de forma democrática, discuti-las com outros grupos, mesmo os antagônicos?
Olha, Ciro, é muito triste o que nós estamos acompanhando. A política, ela é necessária. A discussão, ela é fundamental para a construção do futuro. Política é o local onde nós disputamos os espaços com pessoas que têm visões antagônicas nossas, diferentes, mas que também buscam o bem comum. Nós estamos vivendo um momento triste da nossa história, do ponto de vista política, porque, como você coloca, o acirramento é muito grande. Os lados opostos, eles atacam como se fossem inimigos e não adversários. Isso é muito ruim, porque é preciso que haja um diálogo fundamentado em razão, no que é lógico, no que faz sentido, e não em mentiras, fake news, né, que é a palavra da moda, reducionismo, ataques desqualificadores que os lados opostos fazem, né? Então isso é muito triste, realmente.
Veja bem, eu lembro muito, muito de um momento que o nosso querido mestre, né, Inaldo Sampaio, saudoso Inaldo Sampaio, falava o seguinte: olha, vez ou outra a gente encontrava para ele, músico, tocando, a gente encontrava nos eventos políticos, ele dizia: olha, presta atenção, as pessoas discutem muito essa questão da nossa fala, né? Dos nossos escritos, das nossas posições. É preciso entender que não há opinião imparcial. Toda opinião tem uma parcialidade do ponto de vista de um lado, de entender o que você entende como certo, como correto, para ser colocado no debate, gente. Não é para você chegar já cancelando: olha, fulano pensa assim, quero nem conversa com ele. Então não há debate, não há mão dupla, né, professor André Regis?
Olha, eu fico feliz em você lembrar Inaldo Sampaio, né, um grande jornalista, alguém que fez escola. Eu era fã de Inaldo, ficava muito feliz todas as vezes que conversávamos. Ele, vez por outra, me dava, inclusive, a honra de me prestigiar nas suas colunas. Então, fico muito contente da gente até falar aqui, lembrando um jornalista competente e que tinha a virtude de ouvir os lados opostos, de abrir o espaço para o debate, o diálogo. Então, é preciso, inclusive, que a imprensa, Ciro, cumpra esse papel também, não é? Que Inaldo, de forma maestral, ele fazia. Então, isso é absolutamente necessário. As partes precisam entender disso, que existe espaço para o convencimento. Ninguém deve ser colocado como o dono da verdade. E também deve se... Um dos problemas que eu vejo, Ciro, é que também se discutem problemas que não são os problemas reais, os problemas mais importantes, os problemas que realmente podem e devem ser atacados para que a gente mude esse país positivamente, né? Então, há um empobrecimento no debate político. Quando o debate político ele é empobrecido porque tem muita mentira ou porque os temas não são atrativos para ninguém, o jovem, claro, ele tem outros interesses, ele vai fugir dessa temática e vai cuidar de outros assuntos. Aí você também não tem a devida oxigenação da política.
Entendo. Agora veja, a propósito, professor André Regis, minha gente, eu estou falando aqui no Coluna Política de hoje com o professor André Regis, que é cientista político, está nos dando o prazer dessa conversa boa de hoje. A propósito, a nossa colega Eliane Cantanhede, que faz parte aqui da bancada do Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, escreveu na sua coluna deste domingo do jornal Estado de São Paulo, Estadão, que existe bolsonarista, existe petista, existe comunista, existe tucano, existe motorista, tudo ao mesmo tempo nas redes sociais. É incrível como de repente você diz alguma coisa, professor, alguém diz, esse cabo é bolsonarista. Aí você, no mesmo texto ali que você escreveu, acrescentou uma palavrinha assim, lá vem esse comunista. Não tá dando, não tem mais a tolerância, não tem mais a paciência, né?
No debate tem uma coisa que é usada. Quando o argumento você não tem para bater o adversário, no argumento você ataca o adversário. Então, isso é o que é chamado em retórica argumento ad hominem. Então, por exemplo, alguém criticou outra pessoa, falou alguma coisa, disse, ah, esse cara não presta. Então, na verdade, você está desqualificando o que ele disse porque você está dizendo que ele não presta. Então, essa é uma forma conhecida, é muito conhecida em retórica, você desqualificar o que está sendo dito, desqualificando o emissor da ideia. Então, deixa-se de discutir a ideia para atacar as pessoas. Isso também tem um componente de inibição. É como se dissesse, olha, não ataque, porque se você vier para o ataque, a gente acaba com você. Isso acontece em ambos os lados, viu? Eu faço parte de diversos grupos de WhatsApp. E eu posso confessar para você, Ciro, que é muito chato até aqueles grupos que são pessoas que vivem postando coisas que são agressivas, que não respeitam ninguém. E isso a gente vê tanto do pessoal que apoia o presidente como o pessoal que apoia o ex-presidente Lula, por exemplo. E cada um diz que o culpado é o outro, quando, na verdade, ambos estão errados. Ou seja, a gente tem que ter um espaço para dizer, olha, o presidente errou mesmo ou acertou. Não, pode ter acertado uma coisa, errado noutra. Ou o que foi que ele errou? Então, você discutiu o que ele errou. E da mesma forma que reduzir, que todo mundo não presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido, então é preciso que haja um ambiente propício. Eu me ocupo muito da juventude, sabe? Porque como professor, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco há muitos anos. Estou no ensino superior desde 1996, então tem uma longa estrada. O que eu percebo, Ciro, é que os estudantes, eles não têm nenhum interesse, de uma forma geral, em participação da política. Inclusive porque os temas que são colocados na política são temas que os jovens se sentem, assim, pouco atraídos. Isso é de um mundo que acabou, então se discute coisas que são do século XX e não de preocupação com o futuro dessa juventude que está chegando agora e que vai precisar arrumar um emprego, que vai ter que viver buscando as alternativas nesse mundo de transformação. E os políticos, eles também não aprendem a linguagem adequada. E aí fica um discurso fechado, um discurso muitas vezes de familismo, fulano que é filho de cicrano e aí você tem a discussão de quem vai ser o próximo candidato a prefeito, a governador, aí acaba a eleição de governador, começa quem vai ser o candidato a prefeito, quem são os candidatos, quem está se aliando a quem. Isso não interessa à juventude. A juventude quer saber de propostas, o que é que vai acontecer, quais são as políticas que vão gerar empregos, como é que nós podemos inserir o Brasil no mundo de aproximação, de globalização. Então, mas a política também é empobrecida. Então, o contexto todo faz com que haja esse afastamento, agressividade, temas que não são os melhores temas. O tratamento, muitas vezes, a imprensa cai, jornalistas, aí você falou da questão de Inaldo Sampaio, quando ele disse que ninguém é neutro, na verdade. Mas não ser neutro, porque cada um carrega a sua visão de mundo, Ciro, não significa você ser desonesto intelectualmente. O desonesto intelectualmente é aquele que, por não ser neutro, só seleciona o que vai dizer com o propósito de ter um ganho político.
Deixa eu começar aqui, inclusive, abrindo já essa discussão boa para a gente, até por conta do tempo, professor. É sempre um prazer ouvi-lo. E o senhor sabe que às vezes a gente termina o programa, termina o programa hoje, por exemplo, como judeu, e amanhã eu termino como palestino. É sempre assim aqui, né? Cada dia que você vem numa máxima, alguém termina achando você, pensando que você está de um lado ou de outro. Assim como tem ouvintes que já começam a se posicionar também, porque sabemos que o senhor teve uma vida, uma carreira política, né, que o senhor cumpriu aí com mandato na Câmara de Vereadores. E é preciso que as pessoas abram a mente, porque é exatamente isso que eu estou tratando aqui. O jovem não discute política nas redes sociais, gente, para não ser cerceado, para não ser cancelado, para não ser assassinado. Essa é a palavra correta que a gente está utilizando nas redes sociais. Então, se a gente não mantiver a plataforma aberta para a discussão de ouvir André Regis, Humberto Costa, Lula, Bolsonaro, o escambau A4 de todos os matizes políticos, não vale a pena estar aqui. Não vale a pena lutar pelo voto democrático. O que pensa André Regis é bom. Deixa eu pegar. O que é que ele está dizendo? O que diz Ciro Bezerra? É bom? Onde é que está? Não, isso não presta. Presta isso aqui. E aí você faz o seu, vamos dizer, a sua miscelânea. Ou palavra bonita e antiga, hein, professor? Uhum. A sua miscelânea para o seu dia. Você não é obrigado a aceitar tudo de todos. Mas vamos ouvir, vamos debater, vamos ter tranquilidade, porque senão esse país não se encontra. Coluna Política de hoje com o cientista político, professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professor André Regis. É sempre um prazer ouvi-lo. Felicidades e até a próxima, hein?
Ah, Ciro, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar com você. E você está certo. As suas palavras, elas vão de encontro a um filósofo francês do século XVII, René Descartes. Que ele abre o seu discurso do método dizendo: a primeira coisa que você deve fazer é duvidar de tudo. Você recebe a informação, qual é a primeira lição? Duvide, cheque, confira. Se bater com o que você acredita, ótimo, use. E você pode aí criar em cima do que você recebeu. É assim que a humanidade progride.
E eu fecho com o Voltaire, que posso até não concordar com o que estás dizendo aí, mas vou defender o teu direito de se pronunciar sempre, tá bom?
Exatamente.
Um abraço, querido.